Olá, bem-vindos ao CISMAR, o podcast da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, e hoje vamos CISMAR sobre incentivos fiscais e certificado sísmico. Eu sou Mónica Amaral Ferreira.
Eu sou Alexandra Carvalho.
Hoje temos connosco Ricardo Monteiro.
O Ricardo é professor associado de estruturas em Pavia, Itália, e investigador externo na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O seu maior interesse de investigação é a avaliação do risco sísmico de estruturas existentes. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado por teres aceitado esta conversa aqui em Portugal.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Ora bem, Portugal tem um risco sísmico moderado comparado com a Itália, então podemos dizer que é moderado. Mas, e já falámos aqui no CISMAR sobre o que é o perigo e é o risco sísmico, e portanto está localizado numa zona que pode sofrer sismos de magnitude moderada e elevada, tem uma grande densidade populacional em determinados locais e tem um parque habitacional que é bastante vulnerável, porque a maior parte dos edifícios não tem construção resistente aos sismos. Parece-me, portanto, que é essencial o reforço sísmico das nossas habitações, que é onde nós vivemos, portanto, a nossa segurança está em causa e é evidente que nós deveríamos estar despertos para essa necessidade, não estamos, mas também sai caro com certeza fazer este reforço, ou pelo menos sai das nossas bolsas e há alguma dificuldade em interiorizarmos, gastar dinheiro nesse reforço. O governo aqui tem de facto um papel fundamental, porque é quem pode, com políticas, pode promover políticas que contribuam para esse reforço e pode apoiar os cidadãos. Sabemos que em Itália isso está a ser feito com um incentivo fiscal que é chamado de sisma bónus, não é?
Exatamente.
Pronto, e então gostávamos bastante que nos falássemos um bocadinho do que é este sisma bónus e como é que isto funciona em Itália.
Sim, deixa-me só fazer primeiro um comentário à primeira parte da tua afirmação, que é porque é uma questão de percepção e é importante para a sociedade. Quando nós dizemos que o risco em Portugal é ligeiramente mais moderado do que noutros países como Itália ou Turquia ou a Grécia, ou até a Grécia, para não falar da Califórnia e outros contextos, outras localizações que conhecemos bem. Vocês de certeza que já falaram nestes podcasts que o risco tem perigosidade, exposição e fragilidade, não é? Sim. E às vezes as pessoas podem pensar que como temos sismos menos recorrentes ou com uma intensidade menos elevada, para usar palavras simples, do que noutros países, podemos estar um bocadinho a menos risco. Mas não é necessariamente assim. Lembremos-nos que às vezes estamos até mais a risco, precisamente por aquilo que tu disseste e bem, que as nossas construções não estão preparadas e não há uma campanha ativa, proativa, de reforço das estruturas. Pronto, e então se passarmos para esse aspecto que estavas a dizer, do sisma bónus, tem um nome muito engraçado, não é? Portanto, quero mesmo já dizer que há ali um bónus se a pessoa tomar uma atitude ou tomar uma decisão positiva e correta em relação ao seu edifício. É prever precisamente que o governo atualmente contribui em parte, porque este programa já começou em 2017, em Itália.
Ele surge precisamente por a Itália ter recorrido,
exatamente,
não é? Ter sido, infelizmente, grandes perdas a nível de
é um pequenino lado dos males que vêm por bem, não é? Certo. Portanto, o facto de haver tantos
eventos... Sim, eles estão sensibilizados para o tema, claro que sim.
Falar de 97, 2003, 2009, 2012, 2016, só para falar assim naqueles consequências massivas, não é? E, portanto, começou em 2017, nessa altura, o que é que o governo fazia? Dava uma contribuição que correspondia à totalidade do investimento que cada proprietário fazia no seu edifício para melhorar a classe de performance de risco sísmico, pelo menos em dois níveis.
Isto então só para se perceber um bocadinho melhor. Portanto, isto é como se fosse as casas estão classificadas como se fosse aquela
classificação
energética.
A mais, A, B, C, até G.
Exatamente. Portanto, imagina, eu vivo numa casa de classe D, que já é má, não é, para os sismos.
Exatamente.
Se eu fizer alguma obra de reforço, né, se eu tornar um bocadinho menos
vulnerável, passa até B, pelo menos, já vou ter, ou nessa altura, já teria uma restituição total do meu custo de reforço, nas declarações de rendimentos sucessivas ao ano em que foi realizado o reforço, está bem?
E como é que nós arranjamos esse financiamento? Tem que ser eu proprietário, quer dizer, ao nível do condomínio, se for um prédio, não é? A pessoa vai, não se pode reforçar o apartamento, só ao nível do condomínio. Eu faço o empréstimo ao banco ou...
Houve diferentes fases. Inicialmente, o apoio do Estado até para promover a medida foi tal que a empresa que ia realizar as intervenções de reforço e que estava, portanto, de acordo com o condomínio, neste caso, tinha feito um acordo com o condomínio, declarava a despesa diretamente ao Estado e o Estado fazia o pagamento da despesa e, portanto, o proprietário nem tinha que adiantar, fazer um adiantamento do investimento.
Mas isso implica que a empresa tenha capacidade financeira, não é?
Já sabia que ia receber esse incentivo, não é?
Mas antes isto tem que avançar, sou como...
Sim, e implica também que haja uma capacidade expressiva de empresas, um número expressivo de empresas que sejam capazes de fazer este tipo de trabalhos e de aceitar este tipo de trabalhos. E, portanto, isso teve as suas consequências, levou a uma saturação também do trabalho destas empresas, houve depois muitos proprietários que tentaram encetar este caminho e, portanto, tentar melhorar os seus edifícios, já não conseguiu encontrar uma empresa com disponibilidade.
Já não havia mão de obra, era
e
isso.
E claro, e depois também houve, o Estado também acabou por saturar um bocadinho a sua capacidade de apoio, por este suporte, por este apoio financeiro, lá está a ser precisamente tão importante.
Mas então resultou.
Portanto, resultou. Teve uma distribuição não homogénea pelo país. Houve zonas do país onde foi mais expressiva esta adesão a este financiamento, a este apoio. Mais no norte, para ser mais específico em relação
ao sul.
Também
tem mais capacidade financeira, mas também o risco.
Exato.
O problema está pior no sul, não é? Mais risco.
Exatamente.
No sul. Portanto, estamos a reforçar
nós
o que não precisa.
Temos tanto, algumas suspeitas, não é? Algumas razões pelas quais julgamos que isto aconteça. Há mais capacidade de poder económico no norte e, portanto, as pessoas têm mais também capacidade para se moverem e as empresas igualmente. Há mais, provavelmente, literacia também, portanto, há mais sensibilidade da sociedade para, a nível cultural e a nível de formação superior, académica, o que for, escolaridade, em perceber a importância e a necessidade de fazer estas coisas, de preocupar-se com o seu edifício. E sim, também há mais mão de obra, portanto isso está relacionado com a capacidade de resposta da indústria no norte em relação à capacidade de resposta da indústria no sul.
Então, mas estavas a dizer que isso foi um incentivo inicial, portanto esta totalidade, e depois isto foi se ajustando.
Neste momento o programa ainda está ativo, já não é 100% de financiamento, é 70% neste momento, portanto continua a ser uma ajuda, digamos, bastante, bastante corposa e bastante interessante. É claro que também há muito o lado da sociedade. A sociedade em Itália, se calhar, aderiu também bem a esta iniciativa, porque é uma sociedade martirizada por estes eventos e, portanto, a memória está ali sempre presente.
Portanto,
não é?
Houve aqui uma grande colaboração entre os cidadãos, o Estado, o privado.
Exatamente, eu acho, e isso é fundamental. Se nós queremos que as pessoas efetivamente comecem a tomar consciência, e às vezes mesmo para convencer os agentes políticos tem que ser a sociedade também a começar, as populações e os proprietários privados, temos que arranjar estas medidas, na minha opinião, que vão até mexer no bolso, nas economias das pessoas, portanto ajudam-nas a poupar e a ver um benefício imediato, não é? Porque nós temos sempre dificuldade com o longo prazo, não é? Temos uma visão um bocadinho a curto prazo. Se no curto prazo, é o que acontece com a eficiência energética, as pessoas normalmente estão mais dispostas a aceitar uma intervenção de melhoria de eficiência energética,
claro.
Porque todos os anos há um inverno que aperta com as temperaturas e, portanto, as pessoas têm frio.
Então, voltando então à energética, foi criada uma certificação sísmica, porque as pessoas têm que saber qual é a classe de risco da sua
exatamente.
Do seu
edifício, portanto, esta abordagem Sisma Bónus é precisamente, o resultado é uma tabela que tem uma classe de A até G para cada edifício, que é baseada em dois parâmetros, duas variáveis de risco, de análise de risco sísmico, que parecem muito complicadas, mas foram ali simplificadas para permitir aos projetistas aplicarem com alguma facilidade e com os conhecimentos que têm. E, portanto, quem quiser pode submeter o seu edifício a uma análise destas, que está bem explicada num documento de explicativo, não é um código regulamentado, mas tem o seu valor legal, e, portanto, qualquer projetista pode fazer esta análise e diz ao proprietário: a sua casa tem este nível de risco sísmico. Por eu faço-vos ainda um outro exemplo. Em Itália, em 2023, foi introduzida pela primeira vez a obrigatoriedade de ter cobertura de seguro para o fenómeno de risco sísmico. E, portanto, este vou usar a palavra em inglês, este framework de classificação de risco sísmico também está a ser utilizado como instrumento de suporte a estes mecanismos.
Tu achas que esta classificação dos edifícios mexe com o mercado? Sei lá, tu de repente ficas a saber que o teu edifício tem uma classe D e que não fazias ideia, não é? E por acaso até estás a pensar vender a casa num destes dias. E portanto, isso não pode condicionar um bocadinho também mexeu?
Mexe muito com o mercado das novas construções. Exato. Um bocadinho menos com as existentes. E lembremos-nos que a Itália tem uma repartição muito, digamos... não quer dizer desequilibrada, mas a proporção de construção existente, histórico e cultural, portanto, as pessoas que vivem em edifícios com muitos, muitos anos, é muito alta em relação às novas construções. Portanto, as novas construções estão todas nas periferias, não há nada de edifícios novos a serem construídos, as regras arquitetónicas e urbanas são muito rígidas.
Mas as novas construções já estão de acordo com os regulamentos atuais, portanto, já são classe A, não é?
As imobiliárias jogam muito, muito com isso. Portanto, há o termo que nós até nem gostamos muito, nós engenheiros e do mundo da academia, que é o antissísmico, mas eles usam muito esse termo. Portanto, este apartamento já tem classificação tal porque respeita todos os critérios antissísmicos, etc. Nós não gostamos porque passa um bocadinho a ideia que há uma espécie de antídoto para os efeitos que um sismo pode causar.
Mas aqui não mexe em nada no mercado, porque eu acho que lá está, as imobiliárias deviam ter, tal como no Japão, que nós vemos o símbolozinho de quantos quartos é que tem, e se tem a vista para ali ou para o rio ou para o mar, e também tem que tipo de reforço é que...
Sim.
E qual é a classe de vulnerabilidade, de risco, portanto, porque não aplicar aqui, não é?
Claro, valorizam uma casa e faz todo o sentido, começa a ter essa exigência.
Há um impacto, não é ainda aquele impacto que eu acho que pode vir a ter, porque isto é uma medida relativamente recente. Eu disse 2017, mas de qualquer maneira estamos a falar ainda de menos de 10 anos. Portanto, 10 anos, quando se trata de implementar este tipo de medidas e fazer mudanças na sociedade ou na indústria da construção ou da engenharia civil deste tipo, é pouco tempo. Portanto, é preciso ainda mais tempo para consolidar e poder realmente tirar os frutos, obter os frutos desta implementação. E há outro aspecto ainda que eu acrescentaria, uma outra medida que o governo tomou para incentivar ainda mais o lado sísmico, que apesar de, eu acho sempre isto curioso, apesar de Itália ter toda esta memória recorrente e ter estes eventos, ainda assim as pessoas, ou muitas pessoas, se queixam do facto de não se fazer o suficiente em relação ao reforço dos edifícios. Portanto, é sempre curioso ver como há contextos como o nosso onde ainda se faz muito menos, não é? Mas lá ainda assim. Então o governo, para ajudar nisto, conjugou as intervenções, os reforços para eficiência energética com os reforços para reforço sísmico. E, portanto, nesses casos, a quem fizesse os dois tipos de reforço, tinha uma retribuição, havia devolvido 110% do valor que tinha
um prémio.
Gasto. Exatamente.
Olha, eu percebo que em Itália os decisores políticos estejam sensibilizados para o tema, uma vez que eles são cidadãos como todos nós e, portanto, experimentaram na pele os efeitos do sismo e, portanto, sim, estão bastante sensibilizados para a urgência em tomarem políticas que permitam promover o reforço e etc. Nós aqui em Portugal temos tentado já ao longo de várias décadas, acho eu, chegar até eles, explicar-lhes que nós somos um país com perigo sísmico e com risco sísmico moderado. e que de facto era urgente reabilitar e reforçar as nossas habitações, mas de facto é complicado. Este processo em Itália foi com certeza mais simples, mas mesmo assim teve que haver bastante comunicação entre a comunidade científica e técnica e a comunidade política. Como é que foi este processo? A pergunta mais é, o que é que nós, portugueses, podemos fazer mais para, de facto, conseguirmos implementar, seja o que for?
Tu dirás, mãe natureza, que a terra...
já tivemos situações dessas em que os nossos políticos esperavam que chovesse, não é? Para resolver o problema da seca. Não vamos entrar por aí. Ora bem... O que se pode fazer mais em Portugal é uma pergunta um bocadinho difícil. Eu acho que a primeira medida pode ser olhar para os bons exemplos e tentar seguir os bons exemplos, não é? Se há um país que tem mais experiência do que nós e já passou por muitas destas situações e teve que tomar medidas, tenha sido por contingência, tenha sido porque tomou a iniciativa e se quis preparar a tempo, etc., eu tentaria aprender o mais possível com isso. E, portanto, neste caso, a experiência que eu tenho e que eu conheço, é do caso italiano, tem uma vantagem que é muito grande, que é a proteção civil, o sistema de proteção civil italiano, está ligado diretamente ao poder político ao seu mais alto nível. E, portanto, há uma comunicação direta, seja a nível de financiamento, seja a nível de tomar medidas, seja a nível de decretos-lei, etc., entre o primeiro-ministro, nem sequer é o secretário de Estado de qualquer coisa, ou o ministério, etc., é o primeiro-ministro e o presidente do Conselho de Ministros, que acho que em Portugal não há bem esta distinção, mas é como se fosse o presidente do grupo parlamentar, uma coisa assim, e o diretor da Proteção Civil, que, como a Alexandra estava a dizer, são as pessoas que estão no terreno e realmente percebem quais são as necessidades mais específicas. Portanto, isso ajuda muito. A Proteção Civil, por sua vez, está constantemente em cima, passo a expressão, da população. Portanto, está nas escolas todos os meses ou todos os semestres, se quiserem, está nas universidades, está nas feiras de ciência, nas exposições, há muitos centros de investigação, por exemplo, aquele em que eu estou ligado, o EU Center, tem uma mesa sísmica móvel, que vai pelo país e faz eventos em que simula um terremoto e as pessoas podem subir para a mesa sísmica e sentir o terremoto. As crianças, os adolescentes. É, porque eu acho que a perceção é extremamente importante, porque, já ouviram isto noutros podcasts também, não é? A sociedade somos todos e, portanto, se nós queremos que os políticos façam alguma coisa, nós também temos que fazer. E, portanto, se a população estiver muito bem indicada e bem consciente daquilo que é necessário ser feito, nós estamos a ver hoje em dia, não é? A quantidade de manifestações que há, das classes profissionais, as pessoas quando sentem mesmo a necessidade.
Até por causa das alterações climáticas.
Exato.
Eu acho que qualquer dia também vou parar com uma bandeirinha por causa dos sismos.
Passa muito por aí. E eu não tenho muito bem a noção da proteção civil em Portugal, mas se calhar há mais iniciativas que se podiam tentar fazer nessa direção, mesmo em termos de colaboração da proteção civil com as universidades, certo, e com os centros de investigação.
Em geral são as universidades que eu vou muitas às escolas... Mas lá está, tem a ver também com a própria pessoa, não é? Porque nem todos, às vezes, têm disponibilidade para...
Sim, não é uma prioridade dedicarem algum tempo para irem às escolas, etc. Mas
que deveria ser,
etc.
Não é?
Pois,
de resto, adotar estes esquemas de financiamento e de apoio com benefícios fiscais faz todo sentido. E estamos numa boa altura para começar a preparar isso.
Sim.
Nós ainda não temos... Felizmente também não temos nenhuma situação de emergência para gerir, mas não sabemos quando é que podemos vir a ter. Portanto, quanto mais cedo nos ativarmos, e lá está, aprendermos da experiência positiva dos outros, mais vamos mitigar os efeitos, não é?
Claro,
portanto, eu acho que há muito a aprender por aí.
Acho que sim, que é um bom investimento.
Tens mais alguma coisa a dizer que achas importante?
Eu acho que a mensagem principal é esta, vamos aprender com estes exemplos, vamos aproveitar o conhecimento, não é? Eu acho que Portugal tem uma imagem e tem um poder de ciência e de conhecimento muito forte, nós somos muito bons, é preciso vencer um bocadinho esta inércia em termos de aplicação e de dar um passo e aplicar aquilo que nós sabemos para realmente fazer o bem das populações.
E é preciso também comunicar a ciência.
que é também um contributo que estou aqui a ver a acontecer.
Acho que chegámos ao fim deste episódio. Obrigada, Ricardo.
Foi um gosto.
Mais uma vez, foi um gosto nosso também. E já sabe, pode-nos encontrar no LinkedIn, no Facebook, no site da SPES, spessismica.pt, no Instagram, e mandem-lhes um mail se tiverem alguma sugestão, alguma resposta que queiram, alguma pergunta que queiram fazer, ou simplesmente algum comentário. Digam se gostam de nos ouvir para o cismar.spes@gmail.pt. Não, é .com.
Já sabem, mantenham-se alertas e preparados. Obrigada, Ricardo.
Obrigado.